Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A Casa da Moeda do Brasil, em parceria com a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça, padronizam a partir de amanhã certidões de nascimento, casamento e óbito aqui no Brasil.
Os documentos vão ser confeccionados em papel especial com marca d'água, microletras e a impressão será feita pelo mesmo processo das cédulas de dinheiro para dar mais segurança e evitar falsificações.
Vamos saber mais detalhes na entrevista que o nosso editor Audley Ribeiro fez hoje com Luiz Felipe Denuti, presidente da Casa da Moeda do Brasil.
Presidente, por que padronizar esses documentos? E quais são os itens de segurança que vão estar presentes nesses novos documentos?
Eu diria que a grande parte dos itens de segurança que existem numa cédula do dinheiro brasileiro estão nas folhas onde serão impressos as certidões. O papel é um papel especial, é um papel onde se imprimem cédulas, não exatamente a nossa cédula, mas imprimem-se cédulas. Tem marca d'água, como é a marca d'água que existe no real. Tem elementos fluorescentes sob luminosidades, sob focos de luz que você consegue visualizar. Tem microletras, tem imagem latente, que é aquela questão que quando você vira o papel de posição, você vê figuras diferenciadas. Ou seja, tem tantos elementos de segurança que dificilmente você, dentro de um papel produzido pela Casa da Moeda e colocado em circulação pelo Ministério da Justiça, pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, você dificilmente poderia dizer que é um documento falso. E na medida disso, isso é muito importante, que o primeiro documento que o cidadão tem é a sua certidão de nascimento. E essa certidão de nascimento é um documento idôneo, igual, exatamente com o mesmo característica e com a mesma impressão em qualquer parte do país.
Presidente, só para ficar claro para o ouvinte da Voz do Brasil, as certidões emitidas até hoje, por exemplo, elas continuam válidas, né? Não precisa haver correrias para cartórios emitir as novas certidões, segunda vias, não, né?
Exatamente. O objetivo é exatamente isso. Na medida em que novas pessoas forem nascendo, novas pessoas forem se casando e, infelizmente, algumas pessoas forem morrendo, essas pessoas, a partir do dia 5 de amanhã, e prioritariamente em alguns dos estados e não em todo o Brasil de uma vez só, já começam a receber um novo documento que terá um período de até 15 anos para que todas sejam substituídas no Brasil. É como nós fizemos agora com a nova família do Real. As cédulas antigas continuam valendo. Na medida em que elas vão envelhecendo e perdendo as suas características, elas vão sendo substituídas por novas. Nos novos documentos é a mesma metodologia.
Para a gente finalizar, presidente, em relação ao custo, a emissão das certidões de nascimento, casamento e óbito vai continuar de graça para o cidadão, não é?
A certidão de nascimento é de graça para o cidadão, o seu primeiro registro continua sendo de graça. Se ele quiser outras certidões, um número maior, aí sim ele paga ao cartório o preço que o cartório cobra e que em cada região do Brasil tem um valor.
A Voz do Brasil conversou com Luiz Felipe Denuti Martins, que é o presidente da Casa da Moeda do Brasil. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na Voz do Brasil, presidente.
Eu que agradeço.
E amanhã vamos explicar como os funcionários dos cartórios de todo o país vão passar por cursos de capacitação para emitir os novos documentos.
E ainda sobre o kit com computador, sistema de impressão para emitir documentos e uma certificação digital da Casa da Moeda que cada instituição vai receber.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou hoje que o governo vai vetar o reajuste do salário mínimo caso o Congresso Nacional altere o valor para mais do que os R$540 determinados no orçamento federal deste ano.
Esse valor de R$540 já está valendo desde o dia 1º de janeiro.
Mantega ainda reafirmou que o governo vai promover cortes de gastos públicos em alguns ministérios. Aline Bastos tem os detalhes.
Aprovado pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, o valor de R$ 540 para o salário mínimo consta no Orçamento Federal de 2011. Mas deputados e senadores ainda podem tentar subir o valor por meio de uma emenda ao texto da medida provisória que fixa o salário mínimo. Durante entrevista coletiva na tarde de hoje, o ministro Guido Mantega afirmou que qualquer valor acima de R$ 540 proposto pelos parlamentares será vetado.
O salário mínimo de R$ 540 representa uma elevação em relação ao patamar anterior, é o cumprimento de uma política de aumento salarial que foi acertada com os trabalhadores. Portanto, ela deve ser posta em prática, senão fica uma brincadeira. Uma hora a gente acerta uma coisa e depois não fica conveniente e muda. Essa política, ela é uma política favorável aos trabalhadores, ela já está garantindo aumentos importantes do salário mínimo e nesse momento é temerário a gente aumentar o valor acima de 540. Portanto, o governo tem essa proposta, o governo vai batalhar para que essa seja a proposta que vai prevalecer. E se vier alguma coisa diferente, nós vamos simplesmente vetar. Então não tem risco de termos um aumento acima. Até poderá haver modificações nesse sentido, mas o executivo tem a prerrogativa de vetar esse aumento.
De acordo com o ministro da Fazenda, essa seria uma das medidas para evitar que a valorização do real frente à queda do dólar prossiga. Ainda segundo Guido Mantega, o atual patamar do dólar, cotado em torno de R$ 1,66, prejudica as exportações brasileiras. Segundo ele, a desvalorização da moeda americana não vem sendo sentida só aqui no Brasil. A explicação é o fortalecimento da economia dos Estados Unidos. Num primeiro momento, esse quadro prejudica o Brasil, uma vez que as compras no exterior se tornam mais baratas. De acordo com o ministro, o cenário acende um sinal de alerta.
Se de fato a economia americana ganhar peso, se crescer um pouco mais do que está crescendo, o governo americano poderá cessar ou reduzir esse movimento monetário e daqui a algum tempo até começar a subir um pouquinho os juros. Mas num primeiro momento isto prejudica, causando uma valorização do real que acende um sinal de alerta para a economia brasileira.
O tamanho do corte não foi definido pelo Ministério da Fazenda. Ainda vai depender de estudo minucioso em cada ministério para saber quais serão os gastos. Mas o ministro Mantega garantiu que as ações prioritárias de cada pasta não serão prejudicadas. De Brasília, Aline Bastos.
Voz do Brasil. Depois que 7 novos ministros assumiram suas pastas no fim de semana, outros 20 nessa segunda-feira, hoje foi a vez de Moreira Franco assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Agora, todos os ministros indicados pela presidenta Dilma já ocupam oficialmente suas pastas.
Lembrando, Luciano, que 9 ministros do governo Lula continuaram ocupando os mesmos cargos, só que agora na gestão de Dilma Rousseff.
No discurso de transmissão de cargo da SAE, Moreira Franco afirmou que pretende ampliar parcerias com a iniciativa privada, com foco na Copa do Mundo 2014 e nas Olimpíadas 2016. Gabriela Mendes.
O vice-presidente Michel Temer, ministros, senadores e deputados prestigiaram a cerimônia de posse. Wellington Moreira Franco assume a vaga que era de Samuel Pinheiro Guimarães na Secretaria de Assuntos Estratégicos. Segundo ele, a prioridade agora é superar os desafios e ajudar o país a ser a 5ª economia do mundo.
A presidenta Dilma, no discurso de posse, ela disse, ela deu rumo. Erradicação da miséria para construirmos uma sociedade com uma classe média muito sólida, muito forte e o Brasil se tornar a 5ª economia do mundo. Isso nos coloca desafios enormes, desafios em todas as áreas. Na área de saneamento, para que possamos melhorar a qualidade de vida e diminuir a pobreza nas áreas metropolitanas do Brasil, de resíduos sólidos na área da educação, da saúde, na área da defesa, já que queremos ser a 5ª economia do mundo. Enfim, são assuntos, são temas que nos mobilizam.
Sociólogo por formação, Moreira Franco tem 66 anos e é filiado ao PMDB desde 1987. De Brasília, Gabriela Mendes.
E a primeira reunião com os 37 ministros do novo governo já está marcada para a semana que vem.
A data foi definida na reunião de coordenação política feita pela presidenta Dilma ontem à noite no Palácio do Planalto. Paulo La Sálvia explica.
A primeira reunião ministerial já está marcada, 14 de janeiro, 14h, no Palácio do Planalto. O tema é a situação econômica do país, com o balanço do ministro da Fazenda, Guido Mantega. A decisão foi tomada durante a reunião de coordenação política realizada nesta segunda-feira, sob o comando da presidenta Dilma Rousseff. O ministro das Relações Institucionais, Luiz Sérgio, disse que, além de economia, vai estar em discussão a consolidação de programas estratégicos do governo.
A pauta vai ser uma conjuntura econômica, os seus reflexos na economia brasileira. Vai haver uma orientação geral de normas, procedimentos, de metas. Nós somos todos ministros de um governo que tem objetivos claros de consolidar as conquistas do presidente Lula e, evidentemente, podermos avançar ainda mais.
O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Luiz Sérgio, também afirmou que a reunião ministerial vai servir para os novos ministros se conhecerem e entrarem em contato com as normas e padrões do governo. De Brasília, Paulo Lasálvia.
E hoje a presidenta Dilma Rousseff se reuniu ao longo do dia com os ministros da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, Minas e Energia, Edson Lobão, Relações Exteriores, Antônio Patriota, e da Educação, Fernando Haddad.
7h12, no horário brasileiro de verão.
Histórias de travestis que têm AIDS ou que convivem com pessoas portadoras do vírus HIV vão ser premiadas num concurso cultural promovido pelo Ministério da Saúde e que já está com as inscrições abertas.
A proposta é o tema da terceira edição do concurso Vidas em Crônicas. Sobre esse assunto, a repórter Daniela Almeida conversou com Eduardo Barbosa, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério. Vamos ouvir.
Quem pode participar e até quando podem ser feitas as inscrições?
Esse concurso ele está aberto para todas as travestis do Brasil, ou que vivam com HIV e AIDS, ou que trabalhem especificamente no enfrentamento da epidemia. O concurso está aberto até o dia 20 de janeiro próximo para que elas encaminhem por e-mail, tem na nossa página, a maneira como elas vão escrever a história, e essas histórias vão ser recebidas e analisadas. Então serão premiadas aí histórias de travestis que vivem com HIV e AIDS e histórias de travestis que trabalham na prevenção do enfrentamento da AIDS no Brasil.
Eduardo, qual o objetivo do Ministério da Saúde com essa premiação?
É reforçar os aspectos da prevenção. As travestis continuam sendo, no Brasil, uma população extremamente vulnerável. É uma população que enfrenta mais violência, que sofre mais assassinatos e que, por conta disso, também se encontra em vulnerabilidade para infecção pelo HIV. Então, o Ministério da Saúde quer, com isso, reforçar o protagonismo dessas pessoas, ao mesmo tempo reforçando a prevenção.
E como devem ser inscritas essas crônicas? Tem um critério?
Tem na nossa página o limite de palavras, mas elas vão escrever com a sua própria linguagem. Então, o mais importante é colocar a própria história, a sua realidade, histórias reais para serem contadas. Então, entrando na nossa página, que é www.aids.gov.br, vão ter as instruções para escrever, mas com a simplicidade de cada uma.
E quando a população vai conhecer os vencedores e quais os prêmios?
No dia 29 de janeiro, nós temos o Dia da Visibilidade das Travestis. No dia 29 vai ser divulgado já o primeiro resultado dessas histórias, e a partir disso nós vamos estar publicando aí, primeiro virtualmente, depois num livro, as histórias das meninas.
Ouvimos a entrevista com Eduardo Barbosa, diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde.
E falando em AIDS, você sabia, Luciano, que a tuberculose é a doença que mais mata portadores do vírus HIV?
É verdade, Kátia. Por isso, o Ministério da Saúde está implantando um projeto piloto em 13 cidades da região sul para diminuir os casos de tuberculose entre os soropositivos.
Para entender melhor esse projeto, vamos ouvir agora a entrevista que a nossa editora Adriana Franzin fez com Dráudio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde.
Os pacientes que têm HIV são mais vulneráveis à tuberculose?
No Brasil, assim como no mundo inteiro, a tuberculose infecta 1/3 das pessoas. 1/3 da humanidade tem o bacilo de Koch, que é o bacilo que causa tuberculose. Essas pessoas, elas não vão adoecer com tuberculose necessariamente, só algumas delas. E as pessoas vivendo com HIV e AIDS, pelo fato de elas terem um sistema imunológico comprometido, né, a doença leva à imunodeficiência, a tuberculose se manifesta como uma doença oportunista, ou seja, aquele bacilo que estava no corpo da pessoa em total estado de latência, sem afetar nada a saúde, nas pessoas que vivem com HIV e que têm a imunodepressão, a tuberculose se manifesta não como infecção, mas como uma doença. A população geral brasileira, se você pegar as pessoas de 15 a 49 anos e fizer um estudo, como o Ministério da Saúde já fez vários estudos, 0,6%, ou seja, 6 pessoas em cada 1000 têm o vírus da AIDS. Das pessoas que têm tuberculose, só entre os doentes notificados com tuberculose todos os anos, 10% deles têm o vírus da AIDS. Ou seja, 10% são 100 em 1000, enquanto que na população geral, 6 em 1000 têm o vírus HIV. São praticamente 20 vezes, 17, 18 vezes mais.
E qual é o principal objetivo desse projeto que vai ser implantado nas 13 cidades da região sul do país?
O que nós estamos querendo criar com esse projeto é um protocolo em que todos os pacientes, todas as pessoas vivendo com HIV, realize o teste para tuberculose todos os anos. E no dia que der algum resultado positivo para tuberculose, para infecção pela tuberculose, que eles possam fazer a terapia preventiva. Esse é um dos 3 objetivos. Na verdade, o projeto ele se baseia numa série de atividades, mas as 3 principais são a detecção dos casos de infecção pela tuberculose nas pessoas vivendo com HIV. A segunda atividade é detectar os casos de tuberculose entre as pessoas vivendo com HIV, que aí você já passa para o tratamento diretamente, não para a profilaxia. E a terceira ação é em relação ao controle da infecção.
Por que foram escolhidas essas 13 cidades da região sul especificamente?
O critério foi justamente aquelas cidades que tinham uma co-infecção de HIV entre as pessoas com tuberculose superior a 20% foram escolhidas para o projeto.
Como detectar e prevenir a tuberculose?
Os principais sintomas da tuberculose são a tosse persistente. Normalmente a gente diz que são pessoas que tossem por mais de 3 semanas, pode ser uma tosse produtiva ou não, ou seja, pode ter escarro ou não. Febre, geralmente febre no final da tarde, no início da noite, e muito suor à noite. Além disso, as pessoas perdem peso e ficam totalmente sem disposição, né? Uma dinamia muito grande. A melhor forma de prevenir é justamente detectar precocemente e tratar. Uma pessoa com tuberculose pode passar a doença para 10, 15 pessoas sãs. E não existe formas de prevenir porque a tuberculose passa pelo ar. Então basta você falar, basta você tossir, basta espirrar que você transmite. Então o importante é saber que tem a tuberculose o mais rápido possível para poder tratar. E em todo o SUS é oferecido tratamento gratuito, medicamento, portanto, é fundamental que as pessoas que tenham, manifestem algum desses sintomas, busquem unidade de saúde, qualquer unidade do SUS, que ela vai ser diagnosticada, orientada e tratada.
Conversei com Dráurio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado.
Foi lançada a mais nova edição da Farmacopeia Brasileira, uma espécie de código oficial farmacêutico do país que estabelece requisitos mínimos de qualidade para medicamentos e produtos para a saúde. Adilson Mastellari explica.
A exemplo do que acontece em diversos setores, como automobilístico e de informática, na área de produção de medicamentos, os avanços tecnológicos são constantes. E como saúde também exige atualizações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou a 5ª edição da Farmacopeia Brasileira. É o código oficial farmacêutico do país, que determina os padrões de qualidade para fármacos, insumos, drogas vegetais, medicamentos e produtos para a saúde. A nova edição é uma revisão das 4 anteriores. São 592 monografias, os textos explicativos. A maioria faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. A elaboração desse novo código teve a participação de mais de 200 profissionais da indústria farmacêutica, Anvisa, Ministério da Saúde e 15 universidades públicas e 3 particulares. Além de produtos de melhor qualidade, a nova edição também pode contribuir para que eles cheguem às farmácias com preços mais acessíveis, como explica a diretora da Anvisa, Maria Cecília Brito.
Nós reduzimos os problemas, as reações adversas que podem advir desses medicamentos que, com certeza, com o desenvolvimento tecnológico pode produzir. Nós podemos reduzir custo, para as empresas produtoras e nós podemos principalmente obter matéria-prima de qualidade a preços mais baratos do mercado internacional, posto que a produção do Brasil e a produção da América do Sul ainda é muito discreta em relação às nossas necessidades.
A primeira edição da Farmacopeia Brasileira é de 1926. As atualizações mais recentes foram feitas até 2005. A nova edição já está disponível no endereço eletrônico www.anvisa.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
Empresas negociam entre elas mesmas e estabelecem um preço único, como o da gasolina, por exemplo, elas impedem a livre concorrência, enganam nós, os consumidores, e praticam um crime conhecido como cartel.
Mas quem faz parte de um cartel pode deixar de ser criminoso e ainda receber benefícios se denunciar os envolvidos no esquema. É o que vamos saber mais na reportagem de Carolina Monteiro.
Hoje, cerca de 500 denúncias de formação de cartel são investigadas pela Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 120 delas relacionadas à revenda de combustíveis e gás de cozinha. Estes são os mercados que mais são denunciados, cerca de 4 por semana em todo o país. O cartel é considerado infração administrativa e criminal. A pena prevê multas de 1 a 30% do valor do faturamento e de 2 a 5 anos de prisão. Mas quem faz parte de um cartel pode receber imunidade. É o programa de leniência, como explica Ana Maria Mello, diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica do Ministério da Justiça.
A leniência é um programa pelo qual uma pessoa que esteve, ou uma empresa que esteve envolvida com o cartel, ela se apresenta à Secretaria de Direito Econômico, ela confessa que participou naquela conduta, ela indica quem foram os outros agentes, outras empresas e outras pessoas que estiveram envolvidas, e com essa colaboração com as investigações, que é uma colaboração que ela deve fazer durante toda a investigação, ela pode ser beneficiada com a redução da sua pena ou com a total imunidade administrativa e criminal.
Ana Maria diz que para conscientizar os donos de postos de combustíveis e revendedores de gás de cozinha, o Ministério da Justiça distribuiu postais que explicam como denunciar os cartéis.
Dada essa urgência em resolver esses problemas, em melhorar as investigações, em apurar as denúncias, a gente fez essa campanha para as empresas, para levar o conhecimento delas à existência do acordo de leniência, e com a confissão e com a colaboração, a gente ter resultados melhores do desbaratamento desses cartéis nesses setores. A gente enviou esses postais para todas as cidades, todos os municípios do Brasil, para as redes de postos de combustíveis, também para as revendedoras de gás de cozinha.
E o próximo passo será a distribuição de um novo postal, desta vez para empresas que prestam serviço para o governo federal. A previsão é de que o envio seja feito no próximo mês. E quem quiser denunciar um cartel, basta acessar o formulário no endereço eletrônico www.mj.gov.br/SDE ou por telefone. O número é 61-2025-3396. De Brasília, Carolina Monteiro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
A partir de amanhã, certidões de casamento, óbito e nascimento vão ser padronizadas para evitar falsificações.
O governo federal vai vetar qualquer reajuste do salário mínimo que seja acima do valor enviado ao Congresso de R$540.
O último ministro da equipe de Dilma, que ainda não tinha assumido o cargo, ocupou hoje a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.